Amados, nós estamos no ano do fruto do Espírito e eu creio que neste tempo Deus tem nos falado e quer ativar muitas coisas dentro de nós para que nós nos tornemos aquilo que Ele programou para nós, para que nós nos tornemos realmente frutíferos. Árvores frutíferas, dando a luz, gerando as coisas do céu. Né? João capítulo 15, todos conhecem, texto muito conhecido, creio que a maioria, ou todos conheçam. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor, e nós somos os ramos, Ele disse, e nós somos chamados para ser ramos que dão frutos, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Esse é o nosso propósito, dar frutos, porque nós estamos conectados ao Senhor. E então, eu estava essa semana num congresso com alguns irmãos preciosos lá em São Paulo, ministrando sobre frutos, e senti que devia também compartilhar que hoje, no domingo, afinal estamos neste ano dos frutos. E a palavra que eu compartilhei foi sobre sair de um processo de esterilidade e entrar numa dimensão de frutificação. E é sobre isso que eu quero compartilhar, porque sinto que Deus quer, já junto com as outras palavras que Ele tem nos falado, liberado sobre este tema, ativar mais ainda o nosso coração, o nosso espírito, nos preparando para que possamos produzir, possamos dar frutos como Ele quer. Então, todos nós, só para a gente lembrar, fomos chamados para frutificar. Não deixe nada te dizer o contrário. Às vezes o mundo, os problemas, as dificuldades, os nossos traumas, as nossas rejeições, coisas que ainda, às vezes, estão grudadas em nossa vida, querem nos dizer o contrário ou querem nos mostrar um quadro muito difícil. Parece que é muito difícil viver para a glória de Deus, ser frutífero em Deus, mas creia que a verdade que prevalece sobre a tua vida, sobre a nossa vida, é que nós fomos chamados por Deus para frutificar, e Ele já preparou todas as coisas para que isso aconteça. Todos nós precisamos ter esta verdade como uma verdade fundamental no nosso coração, no nosso espírito. Todos devem saber, todos devem crer, todos precisam, todos nós precisamos viver isso. E essa questão de frutificar não é nova, não é recente, não é coisa do Novo Testamento, é coisa desde Gênesis. Está no DNA do homem. Então veja, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra, do barro, e depois Deus soprou o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. E quando o homem recebe vida, Deus declara uma bênção sobre a vida do homem. Esta primeira bênção, esta primeira palavra era uma palavra completamente significativa e importante. Porque quando Deus cria o homem e o homem adquire vida, se torna, recebe o fôlego da vida, a primeira declaração de Deus sobre o homem tinha a ver com o seu propósito, tinha a ver com o seu destino, estava completamente ligada com aquilo que Deus esperava do homem. Então, o que é que Deus fez? Deus disse assim, a Trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, diz a Bíblia, Gênesis 1, 27, 28, vou ler aqui para os irmãos. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E diz a Bíblia, e Deus os abençoou. Então, a primeira bênção, Deus estava dizendo, olha, eu vou imprimir no homem o propósito, o destino, a razão pela qual ele foi criado. E a primeira palavra, a primeira declaração de Deus para o homem foi a seguinte, diz a Bíblia: e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai. Frutificai. A primeira coisa, a primeira palavra, a primeira declaração de Deus sobre o homem criado foi frutificai, sede fecundo, em outras palavras, multiplique-se. Isso entrou no homem. Essa palavra foi vivificada dentro do homem. E hoje, por causa dessa palavra, existem bilhões de pessoas no mundo. Porque Deus disse, frutificai. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e estava dizendo para o homem, agora, multiplique isso na terra. Multiplique a minha imagem, multiplique a minha semelhança na terra. Ora, nós sabemos o que aconteceu, o homem pecou, separou-se da presença de Deus, mas continuou multiplicando, por causa da palavra de Deus, multiplique, frutifique. Só que o homem continuou multiplicando, não no padrão de Deus, mas no padrão de Adão, de quem todos nós descendemos na carne. Então o homem peca e continua multiplicando, agora aquela condição não mais de vida, não mais de conectado com Deus, mas uma condição de pecado, de separado de Deus, mas continua se multiplicando. Porque a multiplicação, a frutificação está no DNA do homem. Ora, mas nós sabemos que Jesus desce da sua glória, vem à terra, e quando Jesus vem à terra, ele é chamado de unigênito de Deus. Unigênito significa filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E Jesus era o único filho de Deus no padrão de Deus aqui na terra quando ele viveu. Não ligado a Adão, não ligado ao pecado, sem pecado. E Jesus, sem pecado, morre por nós. Na cruz ele se entrega e na cruz ele faz o trabalho de reconciliação com Deus. Ele nos reconcilia com Deus, nos liberta do pecado, rompe os grilhões que nos amarravam, remove a barreira que nos separava de Deus, e quando Jesus morre e ressuscita, ele é chamado de primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. O que é que significa isso? Deus estava restaurando em Jesus aquilo que não foi cumprido em Adão, por isso que Jesus é chamado de o último Adão. Por isso que ele veio restaurar todas as coisas, veio chamar o homem perdido, reconciliá-lo com Deus e colocar o homem novamente no seu propósito original. Então nós saímos de Adão e agora estamos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vocês aqui estão em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. E agora, Jesus espera que os filhos de Deus frutifiquem. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Toda vara que em mim dá fruto é limpa para que dê mais fruto. Ele estava dizendo, olha, aquilo que era para frutificar, para produzir as coisas no padrão de Deus, para encher a terra com os filhos de Deus, para gerar na terra as obras de Deus, para ser na terra imagem e semelhança de Deus, agora está restaurado, então frutifique. Amém? Fala para o seu vizinho aí, frutifique. Aleluia. Por isso que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim, agora eu recebi toda autoridade no céu e na terra, toda autoridade, vão pelo mundo, pregue o evangelho, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas. Ele está dizendo o quê? Multiplique-se, frutifique, sejam fecundos, façam discípulos, né? Ide. Façam discípulos, e discípulos no padrão dele, no padrão de Jesus, conforme a imagem de Jesus. Adão transmitiu a muitos a condição de pecado e morte, mas agora Jesus, através da sua igreja, está transmitindo também a muitos justiça e vida. Amém, amados? Então, O que eu quero apenas relembrar aqui nessa introdução é que aquilo que Deus declarou sobre Adão antes da queda, dizendo, seja fecundo, seja frutífero, está vigente sobre a nossa vida hoje, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Então fala para o seu vizinho de novo aí, frutifique, seja fecundo. Uma pessoa abençoada é frutífera, e uma pessoa frutífera é abençoada. E essa coisa de ser frutífero, que não tem a ver só com aspecto físico, gerando filhos físicos, mas ser frutífero, gerar coisas para Deus, tem a ver com uma pessoa conectada com Deus, que gera as coisas de Deus, que dá à luz as coisas de Deus. A sua vida, seu contexto, as suas obras, são obras feitas em Deus. Então nós somos chamados para dar à luz as coisas de Deus, para gerar as coisas de Deus, para realizar obras em Deus. Uma pessoa frutífera é assim. E então essa coisa de ser frutífero, Deus sempre reafirmou esta bênção ao longo da palavra, e Deus reafirmou esta bênção também sobre Israel. Quando Deus tira Israel do Egito, está introduzindo Israel na terra prometida, que é figura da posição que nós temos hoje em Cristo Jesus. Deus reafirma a seguinte bênção, Êxodo capítulo 23, verso 26, diz assim: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e o número dos teus dias completarei. O que que Deus estava dizendo lá para Israel, num contexto literal, e o que que Deus está dizendo para nós hoje, através desta palavra de bênção e de ser frutífero? Está dizendo o seguinte: na tua terra não haverá aborto. E o princípio do aborto é aquilo que começa e é interrompido. Esse é o princípio espiritual. Receba isso sobre a tua vida, sobre a tua jornada, sobre o teu ministério, sobre as coisas que você inicia em Deus. Deus está dizendo, olha, pela fé, recebe isso. Porque você vai começar e concluir. Amém? Começar e completar. Nem aborto, nem esterilidade, ele disse. Por quê? Porque tem pessoas que não geram nada, que não acontece nada, que não são ativadas, que não geram as coisas de Deus e para Deus. E ele disse o seguinte: o número dos teus dias completarei, ou seja, vai ser um ciclo completo. Você começa e termina, e começa outra coisa e termina, e começa outra coisa e termina. É uma grande bênção de Deus, a nossa vida, a nossa jornada, os dias que Deus preparou para nós aqui na terra, eles são compostos de ciclos. Amém? Guarda isso no seu coração, fala para reforçar aí para o seu vizinho. Os nossos dias aqui na terra, a nossa jornada em Deus é composta por ciclos. E Deus está nos chamando para começar e para terminar cada ciclo, cada fase. Deus está dizendo que nós não somos estéreis, nós vamos gerar as coisas em Deus, não vamos parar pelo meio, vamos dar a luz a estas coisas, vamos completar o ciclo, e então a gente começa um novo ciclo, e assim nós vamos de glória em glória, em direção à plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, sobre a tua jornada em Cristo Jesus. Amém? Nem esterilidade, nem aborto, ciclo completo, e quando chegar o momento de dar à luz, você terá força para dar à luz. Então, nem esterilidade, nem aborto. Porque tem algumas pessoas que não são ativadas, mesmo cristãs, não são ativadas no seu espírito, então elas apenas estão passando pela vida, olhando para a vida, não geram as coisas em Deus e tudo permanece igual, a pessoa se sente como uma terra seca, onde não cresce, onde a planta não nasce e não cresce, não frutifica, e alguns começam coisas, mas não terminam e abortam o processo, e talvez muita gente vive isso, começa e para, e está sempre recomeçando, e ela sente que nunca termina, e ela sente que nunca conclui um ciclo, e parece que isso é um processo, é uma maldição. E eu quero dizer nessa noite para você, guarda isso no seu coração, que você foi chamado para começar e terminar as coisas em Deus. Nós somos chamados para começar e terminar o ciclo. Por isso que Jesus é chamado de Alfa e Ômega. Ele diz na palavra que ele é aquele que começa e ele termina. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Ele não é apenas o princípio da criação de todas as coisas, ele também é a plenitude de todas as coisas, porque todas as coisas convergem e cumprem em Jesus, e tudo terá sua plenitude em Cristo Jesus, mas também ele é o princípio e o fim de todos os processos e os ciclos da nossa vida e da nossa jornada. O Senhor Deus diz, ele começou uma boa obra em nós e ele completará essa obra. Então tudo que Deus começou em nós, ele quer completar, amém? Deus é um Deus que começa e completa, por isso que nós precisamos crer nesta frutificação e entrar nessa dimensão da frutificação, para que a nossa vida de fato vá de glória em glória, de ciclo em ciclo, e quando você completa um ciclo, você é liberado para um outro, e você é liberado para um outro, e você experimenta uma nova dimensão em Deus, uma nova medida de glória, uma nova revelação, uma nova ativação, um novo nível de intimidade, um novo nível de paixão, um novo nível de entendimento, de ciclo em ciclo. Por isso é muito importante nós compreendermos estes princípios espirituais. Amém? Quantos creem aqui que são frutíferos? Aleluia! Seu espírito é o ventre de Deus, guarda isso, em nome de Jesus. E a igreja dá a luz às coisas de Deus, aos planos de Deus, às obras de Deus, aos filhos de Deus aqui na terra. Então nós somos chamados para isso, há um propósito de Deus para nós. Mas sabe, amados, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo um propósito sobre a nossa vida, assim, às vezes há uma luta para que isso aconteça. Há uma tensão para que isso aconteça. Há uma promessa sobre nós como igreja. E quando eu falo sobre a igreja em toda a terra. Mas ao mesmo tempo, a própria igreja luta contra um processo de esterilidade. E isso é visto claramente nas mulheres dos patriarcas. E os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. E todas as mulheres dos patriarcas são figuras da igreja. Elas representam a igreja. Por exemplo, só para a gente lembrar, em Gálatas, Paulo diz que Abraão, falando sobre as duas mulheres de Abraão, Sara e a escrava egípcia Agar, que geraram filhos, Sara gerou Isaque e Agar gerou Ismael. E Paulo então diz, olha, Gálatas, vocês não são descendentes de Ismael, vocês são descendentes de Isaque, que é o filho da promessa, e nós estamos ligados a Sara, que representa a Jerusalém celestial. Nós somos a Jerusalém de Deus, nós somos Israel de Deus, amém, espiritualmente falando. Mas Paulo demonstra, nos livros dos Gálatas principalmente, que Sara, ela é um tipo da igreja, e é um tipo da igreja que gera no Espírito, que gera para a liberdade. Isso só para dizer que as mulheres dos patriarcas, elas são figuras da igreja, elas representam a igreja. Então Sara, Rebeca e Raquel são figuras da igreja, além de outras mulheres, também na Bíblia, não é? Porque nós somos como igreja, representativa ou figuradamente, nós somos uma mulher, a noiva de Cristo, seremos esposa de Cristo, estaremos unidos como igreja a Cristo eternamente. Então, Ele é o noivo e nós somos a noiva. Por isso que as mulheres, algumas mulheres na Bíblia, representam a igreja, notadamente as mulheres dos patriarcas. Mas olha que interessante. As mulheres dos patriarcas tinham a promessa de serem frutíferas. Tinham a promessa de gerar uma descendência abençoada, uma descendência livre, uma descendência onde toda a palavra, onde todo o propósito de Deus se cumpriria. Abraão recebe a promessa de gerar muitos filhos. E esta promessa, ela vai para Isaac, e ela continua em Jacó, e ela continua na descendência. Mas todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. Só para lembrar, Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. Gênesis capítulo 25, verso 1, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, Rebeca, porque ela era estéril. Gênesis capítulo 29, versículo 31, diz: Raquel era estéril, esposa de Jacó. Então não gerava. O ventre fechado não fecundava. Elas deviam gerar uma descendência abençoada, mas não geravam. Havia uma luta para Isaac nascer, uma luta para Jacó nascer, uma luta para José nascer, uma luta, uma guerra, uma tensão. E não somente estas, outras mulheres importantes da Bíblia também eram estéreis. Foi uma luta, foi um processo de crer, de clamar, de buscar a Deus, de crer na palavra, de perseverar. Então a promessa aconteceu. Eu estou dizendo isso porque não é automático na nossa vida. Às vezes é uma tensão, você sabe que você tem a palavra, você sabe que tem a promessa, você sabe que foi chamado para frutificar, mas tem muita tensão, tem muita coisa no mundo, tem muita influência, tem muitos levantes, tem muita coisa te pressionando para fazer você desistir ou você descrer disso. Mas eu digo para você, não descreia, creia, e você vai dar muito fruto. Permaneça crendo, como Abraão, como Isaac, como Jacó e como muitos outros. Permaneça crendo, permaneça no Senhor, permaneça em Jesus, porque a tua vida será muito frutífera na presença de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, outras mulheres também, por exemplo, não era para Sansão nascer porque a sua mãe era estéril. Não era para Samuel nascer porque a sua mãe era estéril. Não era para João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, nascer porque a sua mãe também era estéril. Eu estou querendo dizer isso, que é uma tensão às vezes para a igreja, gerar discípulos, gerar as coisas de Deus. É um dos grandes desafios da igreja. Gerar, ser fecundo, multiplicar. É um desafio, mas eu quero dizer para você, não se conforme com a esterilidade. Creia que a sua vida é uma vida frutífera. É uma vida frutífera. E quando eu falo gerar, eu não estou simplesmente dizendo que o gerar é uma coisa assim automática, é apenas um evento. Não, um fruto, amados, é sempre resultado de um processo, não de um evento. Amém? Fala para alguém perto de você, um fruto em Deus é sempre resultado de um processo. Não é algo instantâneo, é um processo. Amém? Então, às vezes receber um dom, uma bênção é instantâneo, mas gerar as coisas de Deus é fruto de um processo. Por exemplo, Paulo nos dá uma direção para que entendamos esse processo. Paulo gerou uma igreja dos Gálatas, por exemplo, e gerou no Espírito. Paulo ministrou a palavra para eles, ministrou Jesus, discipulou, fortaleceu, eles começaram bem, mas depois, por causa de várias influências, eles começaram a se desviar. daquilo que eles tinham recebido inicialmente, do evangelho, do verdadeiro evangelho que eles tinham recebido, e eles começaram a entrar na carne, entrar em religiosidade, entrar em outros costumes que não tinham a ver com o evangelho verdadeiro. E Paulo então disse, olha, eu estou aflito com isso, e Paulo estava corrigindo os Gálatas, e ele estava dizendo, novamente eu estou gerando vocês. Novamente, Paulo estava dizendo, eu sinto dores de parto por vocês. Em Gálatas capítulo 4, verso 19, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o processo de gerar um discípulo, o processo de gerar um fruto, não acontece. Por exemplo, quando alguém simplesmente aceita a mão, aliás, levanta a mão para aceitar Jesus. Aquele não é o processo todo, é o início do processo. Amém? É apenas o começo do processo. Por quê? Porque gerar alguém significa que Cristo precisa ser formado na vida daquela pessoa. Cristo precisa ser fortalecido até que Cristo tome conta da vida daquela pessoa. Né? Até que Cristo dirija a vida daquela pessoa. Até que Cristo seja o número um na vida daquela pessoa. Então, como uma criança no ventre da mulher que está grávida, primeiro ela vai se formando, depois vem a luz. Então, assim Cristo deve aparecer na vida das pessoas que nós geramos para Deus. Amém, amados? Porque tem gente que pensa assim, ah, eu preguei o evangelho, a pessoa aceitou Jesus, ah, já gerei alguém para Deus, já gerei um discípulo. Continue, é apenas o início de um processo. E não somente pessoas, outras coisas que Deus quer realizar em nossa vida, obras que Deus quer realizar através das nossas vidas, coisas que Ele já tem preparado para nós. Muitas vezes é sempre fruto de um processo. Nós precisamos gerar estas coisas. Então, quando nós geramos uma pessoa, por exemplo, um discípulo, nós pregamos o evangelho e depois a gente precisa andar lado a lado e ensinar e fortalecer até que Cristo mesmo apareça na vida daquelas pessoas. Os valores de Cristo, a presença de Cristo, a verdade de Cristo apareça na vida daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer é que nós não temos a visão de ter apenas uma igreja cheia. Nós queremos uma igreja cheia de discípulos de Jesus. Amém, queridos? Gente que tem Jesus como seu Senhor, como centro das suas vidas, como aquele que comanda as suas vidas. E essas pessoas podem, então, gerar outras pessoas, discipulando outras pessoas. Por isso ele disse, Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, Deus espera que a igreja faça discípulos e que o mundo seja cheio dos filhos de Deus. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos herdeiros desta promessa de Abraão. A promessa de Abraão é que ele teria um filho e ele teria uma descendência. Nós somos herdeiros dessa promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29, por exemplo, diz assim, se sois de Cristo, então sois herdeiros de Abraão, sois descendentes de Abraão, aliás, e herdeiros conforme a promessa. Amém? Fala para o seu vizinho, se você é de Cristo, você é herdeiro da promessa, você é descendente de Abraão, a promessa que Deus deu a Abraão está sobre a tua vida. Amém? E a promessa de Abraão é que ele teria uma grande descendência. Creia nisso. Você foi chamado para ser instrumento de Deus. Nesse tempo, nessa geração, você foi chamado para carregar a vida de Deus, para carregar a vida do Espírito e para tocar outras pessoas com a vida de Deus, com a vida do Espírito que está em você, com a semente de Deus que nós carregamos. Porque, amados, esta é a nossa grande herança, essa é a nossa glória, essa é a nossa coroa de glória. Quando Jesus voltar na sua vinda com poder e com glória, e ele virá, amém? Diz a Bíblia, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então muita gente fica pensando que, ah, como é que vai ser o meu galardão? Será que eu vou ter um casaco de ouro lá no céu? a minha casa vai ser de ouro, o portão da minha casa será de pérolas, como é que vai ser a minha mansão, o meu galardão? Ora, talvez até tenham coisas semelhantes a esta, embora a gente vê muito mais como figuras. Mas existem algumas coisas que a gente sabe pela Bíblia que serão eternas, que nós carregaremos eternamente. E sabe que nós levaremos eternamente desta vida aqui as obras que nós fizemos em Deus. Amém? Apocalipse diz isso. Aqueles que partem no Senhor já descansaram e carregam as suas obras. Agora as suas obras os acompanham. E as obras, diz a Bíblia, em 1 Coríntios 3, que nós fizemos em Deus, estas obras, estas pessoas, estes frutos, este será o nosso galardão eterno, a nossa alegria eterna. É isso que vale a pena, é isso que tem sentido eterno. Por isso que Jesus disse, trabalhai por aquilo que não perece, não pelas coisas que perecem. O nosso foco, a nossa atenção, a nossa prioridade deve estar nestas coisas eternas, muito mais do que nas coisas temporais, muito mais do que nas coisas passageiras. Amém, amados? Paulo disse que a sua coroa de glória diante do Senhor seria os seus discípulos, por exemplo. Ele escrevendo ao Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz assim: qual é a nossa esperança? Ele estava dizendo, qual é a minha esperança? Qual é a minha alegria? Ou coroa de glória diante do Senhor Jesus na sua vinda? E ele disse aos Tessalonicenses, porventura, não sois vós? E ele disse, na verdade, vós sois a nossa coroa, a nossa glória e a nossa alegria. Olha que coisa tremenda, ele disse, um dia eu vou me encontrar com Jesus na sua vinda e vou receber a minha coroa de glória. E se ele parasse ali, nós poderíamos talvez imaginar que a coroa de glória fosse tantas coisas, uma coroa literal, uma posição. E ele estava dizendo para os Tessalonicenses, a minha coroa de glória vai ser vocês. Sabe, amados, as pessoas que você gera aqui na terra, para Deus, vão ser a sua coroa de glória eternamente. Eternamente. Na mente. Sabe o que eu estou querendo dizer? Seja frutífero, não desista nunca. O seu trabalho no Senhor não é vão. Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para ser ministro de Deus, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, alguém que carrega as coisas do céu, alguém que toca a vida de outras pessoas, alguém que é instrumento de Deus para mudar a eternidade de muita gente. E você vai carregar essas coisas eternamente, não terminam aqui, essas coisas não se encerram. Você foi chamado para gerar obras para Deus, obras que Ele já preparou antes da fundação do mundo, para que você andasse nelas. E Ele preparou todas as condições para que nós realizemos estas obras. Né? Efésios capítulo 2, versos 10 diz, porque sois feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Então tenha certeza disso, e recebe essa palavra, essa promessa de Deus para Israel, nós somos Israel de Deus, ele disse, na tua terra não haverá estéril, o número dos teus dias completarei. Então não aceite esterilidade na sua vida, nós somos chamados para gerar para Deus, você é o ventre de Deus aqui na terra. Mas para a gente compreender um pouco mais essa questão de gerar, e até para a gente avaliar como nós estamos, a Bíblia também dá um caminho. A Bíblia mostra como isso acontece. E eu quero falar rapidamente aqui também de quatro etapas para gerar as coisas espirituais. Quatro fases. E eu já falei em alguns momentos aqui com a igreja, mas sempre é bom lembrar para que nós compreendamos esse processo espiritual. Lembra que gerar um fruto é um processo, não um evento. Não é uma coisa que acontece automaticamente. E como Paulo demonstra, né, gerando os Gálatas, assim como uma mulher grávida, é assim que acontece. E as quatro etapas de gerar algo para Deus e em Deus são as seguintes: desejo, concepção, gestação e nascimento. Ora, é o mesmo processo de uma criança nascendo no natural. Então, a primeira coisa, quando nós cremos que somos frutíferos, a primeira coisa para iniciar um processo de gerar algo para Deus, no reino de Deus, para gerar muitos frutos ou muitos discípulos, a primeira coisa é desejo. Querer, desejar, almejar, anelar, enfim, desejo. É preciso ter desejo pelas coisas de Deus. É preciso estar apaixonado pelas coisas de Deus. Eu sei, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente pensa assim, mas eu não estou apaixonado pelas coisas de Deus. Né? Não sei se você é como eu, mas eu tento ser sincero comigo mesmo, porque eu sei que não ser sincero não adianta nada. Então, às vezes eu faço algumas orações bem sinceras com Deus. Eu falo, Deus, eu não estou desejando as tuas coisas. Assim como eu já até choquei alguns irmãos aqui, falando de algumas orações que eu já fiz para Deus, dizendo assim, Deus, eu acho que eu não te amo. Porque eu dizia para Deus, se eu te amar mesmo, eu estava envolvido, muito mais envolvido, então me ajuda, Senhor. E sabe, o que eu quero dizer para você é que Ele ajuda. Porque às vezes nem o desejo nós temos. E a Bíblia fala que o Senhor opera em nós o querer. Às vezes o querer nós não temos. E nós precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa vida, para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa paixão, para o nosso primeiro amor. E se nós não nos encontramos apaixonados pelo Senhor, desejando as coisas de Deus, nós precisamos pedir. Espírito Santo de Deus, gera o querer em mim. Porque é o Espírito que gera em nós, o Senhor gera em nós, através do Espírito, o querer e o realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz isso. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nem o querer nós temos. Mas quando nós pedimos, Ele gera. Amém? Fala para o seu irmão aí, quando a gente pede, Ele gera. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas Ele espera uma atitude nossa, iniciativa nossa, uma cooperação nossa. Por isso que Ele fala, clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Então ele diz, peça, você não tem desejo, você não está apaixonado, você esqueceu do primeiro, peça, clame, busque ao Senhor, se renda ao Senhor, em humildade, reconhecendo que Ele é Deus, e Ele é que opera tudo em todos, amém? Ele opera em nós, o desejo, o querer. Então você pede, Espírito, gera em mim o querer, gera em mim o querer. E a gente começa a pedir, a gente começa a clamar, Senhor, toca a minha vida, enche a minha vida, toca o meu coração, toca o meu espírito, desperta, Senhor, o meu espírito. Eu não quero passar os meus dias indiferente à Tua presença, insensível à Tua presença. Às vezes nós nem sabemos o que é que nos trouxe insensibilidade. Pode ser distração, pode ser incredulidade, pode ser um pecado, pode ser qualquer coisa. Mas de repente a gente se vê insensível. Interessante, eu estava meditando essa semana, talvez vai ser até a palavra da vigília, sobre a relação de insensibilidade e lepra. E lepra na Bíblia está relacionada a pecado. Então uma forma de identificar a lepra é através da insensibilidade. A pessoa fica insensível. Você pode pegar uma agulha e enfiar no braço dela, ou algo quente, ela não sente absolutamente nada. E lepra era uma coisa terrível. Obviamente é uma doença terrível, mas a questão é o que significa espiritualmente para nós. O pecado nos deixa insensível. Mas às vezes nós não temos o querer, voltamos para o nosso ponto, nós precisamos clamar: Senhor, eu quero, Senhor, toca na minha vida, Senhor, toca no meu coração, Senhor, eu quero estar apaixonado, abre os olhos do meu entendimento, quebranta a minha vida, ó Deus, eu não sei o que é que está me atrapalhando, mas eu quero estar apaixonado, eu quero as coisas do céu, eu desejo. E sabe, o reino às vezes é tomado assim, por força. Muita gente que conseguiu alcançar alguma coisa no Senhor, desejava, corria atrás, clamava. Às vezes Jesus chegava para uma pessoa e perguntava assim: que queres que eu te faça? Porque tem que ter o querer, amém? Não adianta, e eu já percebi isso, nesses anos de jornada com o Senhor, não adianta a gente ficar no nosso lugar, e a gente fica assim: Deus, se eu quiser fazer alguma coisa na minha vida, o Senhor faça, eu estou aqui esperando. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente nada. Ah, mas ele não pode me tocar soberanamente? Pode, mas vai ser a exceção, não é a regra. Sabe qual é a regra? Achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Por que a Bíblia fala achegai-vos, pois, a Deus? Porque ele já veio. Ele já veio e já fez tudo o que era necessário para que nós agora pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele já abriu o caminho para a presença, o caminho para o Santo dos Santos, o caminho para a vida e a intimidade do Senhor está aberto pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus entrou ao tabernáculo celestial, abriu o caminho para nós, e a Bíblia fala que nós devemos agora entrar com ousadia, mas só vai quem quer. Amém? Então é preciso desejar, é preciso uma atitude de cooperação, dizendo: Senhor, gera em mim o querer, gera em mim a paixão, gera em mim o desejo. E essa é a primeira etapa, gera em mim, gera em mim, gera em mim. E ele gera, e você vai ficando apaixonado, e você vai desejando as coisas de Deus, e você vai clamando pelas coisas de Deus, porque ele gera um desejo, uma fome. Já teve fome por Deus? Quantos aqui já sentiram fome pelo Senhor? Ah, querido, é maravilhoso ter fome por Deus. A nossa carne, obviamente, não tem fome por Deus. Mas quando o Senhor gera fome, você não consegue ficar assim, passar os seus dias e falar: eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso clamar, eu preciso ir na igreja, eu preciso... Você dorme pensando, você acorda e você sente que não pode passar normalmente os seus dias sem buscar Deus. Você sente que Deus quer falar com você e você quer falar com Deus, e você começa a sentir fome e mais fome pela presença do Senhor. Esse é o desejo que o Espírito de Deus gera em nós. Essa é a primeira fase, e você, com o desejo que ele gera, você vai clamando e você vai pedindo: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração, toca o meu espírito, eu quero mais do Senhor. De repente, você passa da primeira para a segunda fase. Do desejo passa para a concepção. A concepção é o momento em que nós ficamos fecundados, inseminados por uma palavra viva de Deus, por uma semente viva que vem do céu. É muito poderoso isso, porque Deus pega algo que ele já tinha preparado para você, que ninguém sabia, nem você mesmo sabia, que estava em Deus e ninguém pode entender as coisas de Deus, mas o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo entra lá na intimidade de Deus, e o Espírito Santo sabe o que Deus preparou para a tua vida, porque todos os teus dias, as obras, tudo que Deus preparou para nós, já estão lá na presença de Deus. Ninguém vai lá, mas o Espírito Santo vai, ele sonda até as profundezas de Deus, e o Espírito Santo conhece, e ele traz ao seu espírito, e então ele revela ao teu espírito, e nós somos inseminados, como a mulher grávida que recebe uma semente do seu marido e ela fica grávida, assim nós somos inseminados com a palavra viva de Deus. E aí a gente passa para uma fase diferente. Na fase do desejo, você está pedindo: Deus, gera, Deus me revela, Deus me dá fome, Deus faz alguma coisa, Deus me mostra. Mas de repente, quando vem uma palavra viva, você muda. Você muda a sua visão, porque algo foi gerado dentro de você. Sabe o que foi gerado? Fé. Fé para alguma coisa. E você fica pensando, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Por exemplo, se você está lá na sua célula e você está orando, né, Deus, eu quero gerar muitos frutos, eu quero fazer discípulos. Você está na primeira fase ali, orando, pedindo. Tem duas pessoas na célula, mas você está lá dizendo, o Espírito Santo, gera em mim, eu quero ser frutífero, e me dá desejo, e me dá uma palavra, e me dá uma visão, e de repente, uma ação do Espírito de Deus, uma semente viva, vem para o teu coração, e você é inseminado. Você passa da fase do desejo para a fase da concepção. Sabe o que acontece? A oração muda. Você começa a dizer, Deus, obrigado por essas muitas pessoas. E talvez alguém perto ali vai dizer, como? Como assim muitas pessoas? Só tem duas aqui. Você fala, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai fazer. Fé foi gerada. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí a tua oração muda, a tua convicção muda, os teus passos mudam. Por quê? Porque algo vivo está dentro de você agora, você está carregando algo vivo de Deus, uma semente viva dos céus. Não é algo teórico, não é algo apenas que uma possibilidade, talvez aconteça, talvez não aconteça, é certeza, ninguém pode ver, ainda não foi manifesto, mas você sabe porque sabe, e você está carregando agora algo vivo dentro de você. A fé é algo vivo. O ministério do Espírito é um ministério vivo, não é uma letra morta, não é uma teoria, é algo vivo. A glória de Deus é algo vivo, transformador, é a presença do Senhor, é algo vivo dentro de nós, algo poderoso. Essa é a concepção. Aí vem a gestação. As mulheres que já engravidaram, os maridos aqui que já engravidaram, sabem bem disso, né? Um mês de gravidez, não apareceu nada ainda, mas a mulher já está pondo a mão na barriga, sentindo toda diferente. É ou não é? E se alguém perguntar para ela, o que é que está acontecendo? Estou grávida. Como assim? Sério? Não mudou nada? Ela, claro que mudou, já mudou tudo. E começa a mudar mesmo. E começa a mudar. E não somente começa a mudar, mas todo um ambiente começa a ser preparado. Isso é que é maravilhoso no processo de gestação. Né? Eu falei de desejo, de concepção e agora de gestação, o terceiro processo. Tudo começa a mudar, tudo começa a convergir. E sabe, essa mudança de ambiente, de cenário, de situações, ela é preparada tanto por Deus como por nós mesmos. É uma cooperação, amém? Vocês estão entendendo isso, esse processo? É uma cooperação. Porque o Espírito Santo começa a dizer o que você tem que fazer para preparar a chegada daquilo que está vivo dentro de você. A manifestação, o nascimento. E aí a gente começa a cooperar, mas o próprio Deus também começa a fazer convergir todas as coisas. E daqui a pouco vem a fase do nascimento. E é poderoso ver aquilo que você desejou, aquilo que o Espírito Santo te inseminou, agora vir à luz. Vir à luz, e nascem filhos para Deus, e nascem discípulos para Deus, e nascem as obras de Deus, e é poderoso, é manifestação, é expressão, todos podem ver. E a palavra de Deus diz que quando chega o tempo de dar a luz, Ele nos dá força para dar a luz. Força para dar a luz. Você sabe o que isso significa? Que aquilo que você sonhou, aquilo que você creu, aquilo que foi gerado no seu interior, no seu espírito, quando chegar o tempo da manifestação, não vai ser difícil. Você vai dar a luz e vai ter alegria. Sara esperou 25 anos, mas quando chegou Isaac, Isaac significa riso, alegria. Vai ter uma alegria na sua vida, uma alegria indizível, inexplicável. pelas coisas de Deus, por ver as obras de Deus, as ações de Deus, as manifestações de Deus, os filhos de Deus, os discípulos que Deus te dá, as pessoas, as situações, as transformações que Deus gera através de você, obras feitas em Deus, pelas quais você vai receber um galardão eterno. Amém, amados? Então, eu creio que nessa noite, queridos, tem uma ativação de Deus sobre a nossa vida. Uma ativação de poder sobre o seu espírito para ser frutífero. Amém? Mais frutífero ainda. Esse processo é tão real, queridos, que até o pecado passa por esse mesmo processo. Até o pecado. Tiago 1, capítulo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha o processo do pecado, igualzinho. A primeira coisa, desejo intenso, concupiscência, é desejo. E a pessoa começa a ser atraída por aquela concupiscência, pela sua concupiscência, pelo seu desejo, cobiça, atração. Até aí é apenas uma tentação. E é por isso que o pecado tem que ser matado no seu nascedouro, no primeiro processo. Não é pecado ser tentado, mas é pecado decidir sobre aquela tentação. Porque quando a atração vira intenção, quando vira uma decisão no coração, então a pessoa passou para o processo de concepção. Por isso que a Bíblia diz: o pecado, havendo concebido, a concupiscência, aliás, o desejo, havendo concebido, dá à luz ao pecado. Ou seja, a primeira pessoa estava sendo só atraída, mas chega um momento que ela decide no coração dela: eu quero fazer isso. Quando a pessoa decide, é porque normalmente ela vai fazer. Ela já concebeu, já engravidou do pecado. Já está crescendo dentro dela, mais dia ou menos dia, aquele pecado vai nascer, virá à luz. Pergunta ao seu vizinho: você já viu alguém grávido do pecado? Eu já vi, infelizmente, muitas vezes. E a pessoa engravida de um pecado, você fala: irmão, você está diferente. Não, o que, que eu estou diferente? Estou igual. As suas atitudes diferentes, estão diferentes, o seu olhar está diferente, a sua postura está diferente. Não, estou diferente não, essa é a minha cara, e quem quiser gostar, goste. Uou! E às vezes a pessoa não discerne isso, começa a ficar diferente, começa a mudar tudo, né? Muda o seu contexto. Por quê? Porque aquela cobiça foi concebida, a atração virou intenção, e agora o pecado está sendo gerado ali. Por isso que Jesus falou: quem olhar para uma mulher com a intenção de adulterar com ela, já adulterou, porque já concebeu no coração. Intenção, não é apenas desejo ou atração, já é intenção. É uma decisão no coração de intenção. E aí o pecado, a concupiscência, a vida concebida, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então, eu quero estou dizendo isso para dizer que existem alguns alertas da Bíblia contra o nosso propósito de sermos frutíferos, né? Então existem alguns pecados na Bíblia muito claros que nos levam à esterilidade. Quero falar rapidamente de dois ou três aqui. O primeiro pecado que nos leva à esterilidade, irmãos, é espírito crítico. Cuidado com isso. Fala para o seu vizinho: espírito crítico te deixa estéril. Vou dar uma base. 2 Samuel capítulo 6, verso 20 a 23, diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos como sem pejo ou sem pudor, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante ao Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E diz a Bíblia, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, não teve filhos até o dia da sua morte. Isso é um princípio espiritual. Quem é crítico não gera as coisas para Deus. Porque quem é crítico está sempre olhando de uma janela. Às vezes Deus está movendo e a pessoa está só olhando, criticando, avaliando. Nunca entra na presença, nunca entra no mover, nunca se humilha. Às vezes a pessoa se sente de fora olhando para os outros e sempre medindo os outros ou sempre se achando superior aos outros e sempre criticando. Mas nós somos chamados para, como Davi, entrar no mover de Deus, nos humilharmos perante o Senhor e não julgarmos as outras pessoas e olharmos para Cristo Jesus. E é isso que nos mantém frutíferos. Amém? Então fala para o seu vizinho de novo, cuidado com o espírito crítico. Uma outra coisa que nos leva à esterilidade, egoísmo. Pessoa que vive para si mesma. Oséias capítulo 10, verso 1 diz assim, Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os seus altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Olha o que Oséias diz, profeta. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Interessante que Deus abençoou Israel, e Deus abençoou a terra, e Deus abençoou o fruto da terra, mas Israel devia viver para Deus. O que, que eles fizeram? Viveram para si mesmo. E toda obra que mesmo por causa da bênção de Deus, a pessoa só vive, de repente a pessoa está dizendo, Deus me abençoa, me ajuda, me dá uma condição melhor, e quando eu tiver tudo isso que eu quero, vou viver para o Senhor, e ela começa a ser abençoada, mas aí ela, o coração dela se volta para as coisas, ela começa a viver para ela mesma o tempo todo, no seu egoísmo, na sua visão autocentrada, no seu humanismo, ela é o centro, Jesus já deixou de ser o centro, então ela vive para ela mesma e ela pensa que aquelas coisas boas que estão acontecendo, aparentemente boas, são de fato respaldadas por Deus. Mas toda obra, né, que é feita para si mesmo, para a pessoa mesmo, todo fruto que dá para si mesmo, na verdade não é fruto para Deus e Deus considera isso esterilidade, porque essa obra não é feita para Deus, esse fruto não é para Deus. Então viver no egoísmo, viver para si mesmo, leva a pessoa a ser estéril. Outra coisa que leva a pessoa a ser estéril é a infidelidade, ser infiel naquilo que pertence a Deus. Por exemplo, dízimos e ofertas. Malaquias 3.11, que é muito citado, 3.10, aliás, mas o 3.11 diz assim, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando a sua vida, o seu contexto não vai ser estéril se você reconhecer a Deus e der aquilo que é de Deus, devolver aquilo que é de Deus, ser fiel nas coisas de Deus. Então, o espírito crítico, o egoísmo, né, a infidelidade leva a pessoa à esterilidade. E essa esterilidade a gente tem que quebrar o jugo na nossa vida através do arrependimento. Amados, é promessa. Deuteronômio 7,14 diz assim, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Deus quer ou não quer abençoar e multiplicar a nossa vida? Amém? Mas a nossa vida deve ser multiplicada para a glória dele. Muito interessante, nós somos Israel de Deus, e quando Israel abençoou os seus filhos, ele abençoou muito mais um em particular, que era José. Porque Rubem, devendo ser o primogênito, Rubem foi precipitado, Rubem pecou, e Rubem perdeu o direito de primogenitura. E quem recebeu o direito de primogenitura foi José. José é o filho que viveu longe, mas temente a Deus, e que se reconciliou com os irmãos e cumpriu o propósito de Deus. José recebeu o direito de primogenitura de Israel, de Jacó, que se transformou em Israel, e quando ele foi abençoar os seus filhos, seus 12 filhos, que geraram as 12 tribos, ele abençoou José em particular. E por que, que eu estou citando isso? Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que nós somos a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Amém, queridos? Recebe isso sobre a tua vida? Fala para o seu vizinho, você é um filho primogênito, se você está em Cristo Jesus. Amém? Então, quando Israel foi abençoar, guarde isso, capture isso no seu espírito. e deixa o Espírito Santo vivificar essa verdade no seu interior. Olha como ele abençoou José. E se você tem fé, recebe essa bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Israel disse assim para José: José é um ramo frutífero. Que coisa tremenda. Ele disse mais: ramo frutífero junto à fonte. Quer dizer, é uma árvore frutífera ligada a ribeiros. Nós somos árvore frutífera ligada ao rio do Espírito Santo. Amém? Que nos mantém verdes e que nos mantém frutificando o tempo todo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Tem sempre uma luta. Nós estamos vivendo também uma luta espiritual. Mas olha o que ele disse: o seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Ou seja, ele está recebendo força e força e força constantemente, não importa o momento da vida. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus e com bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios e da madre. Está dizendo: você será muito frutífero. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido dentre os seus irmãos. Uau! Olha a bênção que Israel deu para José, seu primogênito. Irmão, irmã, nós somos primogênitos. Você recebe isso? Seja frutífero, seja frutífero. Se você tem fé, tome essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então eu creio que o Espírito Santo quer ativar o nosso espírito. Ah, mas sei lá, eu não tenho desejo. Vamos pedir hoje para ele gerar desejo. Amém? Desejo, paixão, primeiro amor, expectativa, anseio pelas coisas do Senhor. Quantos desejam de fato ser incomodados pelo Espírito Santo? É maravilhoso. Esse é um incômodo bom. É terrível ser incomodado pela carne e ceder à carne, mas ser incomodado pelo Espírito Santo e se render ao Espírito Santo é algo maravilhoso. O Espírito Santo começa a te chamar, começa a te atrair, começa a te envolver. Você se pega orando, você se pega pensando, você se pega chorando. E você pensa: o que é que está acontecendo comigo? E o Espírito Santo fala: estou gerando desejo no teu interior pelas coisas do céu. Eu estou trazendo para você o primeiro amor de novo. Estou fazendo você alguém apaixonado de novo. E gente apaixonada é maravilhosa, né? Quantos casados aqui continuam apaixonados? Amém? Quantos que não são casados que estão apaixonados? Olha aí, já pensando em casar. É maravilhoso estar apaixonado, não é? A gente fica assim sonhando, um cara de bobo e feliz, né? Se precisar ir numa outra cidade, é longe para chuchu, a pessoa fala: é logo ali, mas rapidinho eu chego lá, nem vi o momento passar. Como Jacó, que amava Raquel, trabalhou 14 anos, e a Bíblia diz: pareceu aos seus olhos como poucos dias, que estava apaixonado, amava. Se é bom estar apaixonado assim, imagina estar apaixonado pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus. É muito bom. Mas a gente precisa cooperar, dizendo: o Espírito de Deus gera desejo em mim. Ele gera em nós o querer. E a gente precisa continuar apaixonado até ser inseminado pelas coisas do céu. O Espírito Santo vai lá, toma algo de Deus e traz para o teu coração, para o teu interior, e muda você. E aí você começa a andar, não por aquilo que você vê, não pelas circunstâncias. As circunstâncias não te atingem mais, as coisas ao teu redor não te atingem, porque você sabe. Você está indo diretamente para aquele propósito, você já sabe. E não sabe assim, ah, eu espero que talvez, não é talvez. Você já sabe, você fala, eu sei o que Deus vai fazer. Está vivo dentro de mim. Eu estou grávido de algo do céu. Estou grávido de uma obra de Deus. Eu fui chamado para isso. Isso tem a ver com o propósito da minha vida. Eu sei, porque sei, porque sei o que Deus vai fazer. E aí vem a parte da gestação. Né, tudo começa a mudar, as coisas começam a convergir, Deus começa a convergir tudo, aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu divino propósito. Deus começa a convergir tudo, a fazer com que tudo coopere para que o propósito aconteça, e você passa a cooperar com Deus, sua mente, suas orações, suas decisões, suas prioridades têm a ver com a prioridade de Deus, com aquilo que está vivo dentro de você, e de repente você vê acontecer, e quando acontece você fala, uau, foi Deus que fez, Deus gerou, Ele que preparou tudo, e quando veio a luz, você tinha força para dar luz, você sabia, você tinha energia, graça de Deus, você tinha recurso, você tem tudo o que é necessário para que aquilo aconteça, e é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Na tua terra não haverá ninguém estéril, nem quem aborte. Os teus dias completarei. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e deixar e pedir para o Espírito Santo gerar isso em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, se você recebe essa palavra, eu quero orar ativando esta palavra. Deixa eu dizer algumas coisas antes de orar. A palavra de Deus é uma semente lançada no nosso coração. E a palavra e o Espírito trabalham juntos. O Espírito Santo de Deus é que vivifica a palavra. Mas o Espírito Santo vivifica a palavra que nós recebemos. Então, há uma cooperação nossa. Às vezes, quando o Senhor está liberando algo, nós precisamos crer, nós precisamos capturar, nós precisamos agarrar essa palavra. Então, eu te encorajo a agarrar essa palavra no teu espírito. Se você quer ser ativado por Deus, agarre essa palavra no teu espírito. Quando a gente sabe que o Senhor está liberando algo sobre nós, agarre essa palavra, porque vai transformar a sua vida. Que vai explodir no seu espírito, que vai fazer de você um apaixonado, alguém que carrega o primeiro amor, que tem desejo pelas coisas de Deus. E num processo seguinte, vai fazer de você alguém que tem as coisas vivas dentro de Deus dentro de você. Coisas vivas. A fé é algo vivo. A palavra é espírito e é vida. E quando essa palavra está viva dentro de nós, não importa as circunstâncias, a gente sabe. Deus vai fazer, vai acontecer, está dentro de nós. Você tem segurança, firme fundamento, prova das coisas que não se veem, é fé viva, gerada dentro de você. Não é apenas uma expectativa, um desejo, um pedido, já é algo vivo. Mas a gente precisa agarrar essa palavra. E eu vou orar profetizando nesse momento sobre a sua vida, te encorajo, agarra esta palavra. Certa vez, eu estava num lugar, eu senti que havia uma liberação profética num determinado momento daquela reunião, e comecei a dizer isso para os irmãos, comecei a profetizar. Vida, palavra viva. Terminou o culto, passou um tempo, uma pessoa chegou até mim e disse para mim assim, olha, você podia orar por mim? Falei, orar a gente sempre pode, mas por que você gostaria que eu orasse? Aí eu gostaria que você orasse para aquilo que você falou lá se cumprisse na minha vida. Hã. E eu pensei comigo e falei para aquele irmão de uma forma amorosa, mas real. Pensei comigo, perdeu o momento. Tem momento que a gente tem que agarrar as coisas no espírito. Então, quero te encorajar, agarre isso no teu espírito. Agarre isso. Deus vai e está rompendo com a esterilidade. Eu não estou dizendo que você é estéril e não produziu nada em Deus, mas lembra da palavra, a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, para que tenha mais força. A Érica, por exemplo, gosta muito de planta. Eu sei que onde ela chega, vê um vasinho, ela já vai direto nas folhas secas, é mania. Já vai tirando as folhas secas. Às vezes a planta nem é dela, já está tirando folha seca. Então se ela for na sua casa, tiver um vasinho lá e ela começar a mexer, não, né, não briga com ela. Porque ela fala, tem que tirar a folha seca para ela ficar bem, crescer e dar flores. E eu já vi várias vezes plantas secas serem restauradas. Do nada um galinho seco nasce uma plantinha, porque ela está lá, tirou tudo que era seco e rega, e rega, e rega, e nasce um manacá, por exemplo. Ela sabe da história. A gente comprou um manacá, é uma flor bonita, nasce branca, vira roxa depois, tem muito por aí, e é muito bonito. E esse manacá secou, só ficou um galho seco. A gente falou, puxa, morreu. E ela falou, vou tirar tudo que é seco e vou regar, regar, regar. Se tiver uma possibilidade, ele vai crescer. E estava assim, desse tamanho mais ou menos, só com um galho completamente seco. E ela regando todo dia e conversando. Ela conversa com as plantas também. Eu não muito, né? Só quando eu sinto uma direção. Jesus, por exemplo, falou com a figueira. Mas ela conversa direto. E ela conversando com o galinho seco ali todo dia, regando. Aí um dia ela me chamou para ver. Nasceu lá no pé do galho seco uma pequena folhazinha verdinha, não dava nem para ver. Ela falou, olha, tem vida aqui. Eu olhei meio desconfiado, falei, é, continua regando e falando. Em pouco tempo, aquele galho seco, aquela folhazinha verdinha foi soltando um galho, e dali do galho seco nasceu um outro galho. E o pé de manacá está desse tamanho hoje, mais ou menos assim, está aqui do chão, lotado de flores. Sabe, ele nos limpa para que a gente dê mais fruto. Amém? Eu sinto que Deus quer fazer isso com a gente hoje. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você. Arrancar as coisas secas, as coisas que estão sugando a sua energia, as coisas que são peso na sua vida. Deixa a mão de Deus vir aí arrancar. Nós temos que dizer, Deus, me limpa para que eu possa dar mais fruto. Eu quero dar frutos. Até porque diz a Bíblia, aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então vamos deixar ele nos limpar. Vamos deixar ele arrancar aquilo que está seco, para que tenhamos mais força. E se você percebe qualquer processo de esterilidade na sua vida, rompa com isso, não aceite esterilidade, você foi chamado para ser frutífero. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus coloque desejo em nosso coração, para que venham as coisas do céu. Amém? Você recebe essa palavra? Feche os teus olhos e capture isso no teu espírito. Se você quiser aí orar no seu lugar, comece a orar, dizer amém, ou então receba essa palavra sobre a tua vida, essa palavra profética, essa palavra que vem de Deus no tempo de frutos. Este é um ano de dar fruto, fruto do Espírito. E o Senhor quer liberar o nosso espírito, vai ter um rompimento na sua vida, em nome de Jesus. E Senhor, eu oro nesse momento aqui com os meus irmãos, colocando a minha vida também diante da tua presença, Senhor, para que haja um rompimento no nosso espírito. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, rios de água viva fluiriam. Então nós queremos esse rompimento para frutificar, para gerar as coisas do céu. Oh Espírito Santo de Deus, toca em nós nesta noite, toca no nosso espírito nesta noite, toca em nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca no nosso espírito. Senhor, eu peço que o Senhor envie os teus anjos neste lugar. E eu sinto, Senhor, que os teus anjos podem arrancar as coisas secas da nossa vida. São espíritos ministradores para os herdeiros da salvação. O Senhor é que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Oh Senhor, arranca de nós aquilo que está seco, quebra o jugo, quebra os grilhões, rompe as ataduras da esterilidade, aquilo que nos está prendendo, aquilo que nos está impedindo, aquilo que está secando o nosso ventre, está secando a nossa terra. Nós não fomos chamados para ser terra seca, fomos chamados para ser terra frutífera, em nome de Jesus. Senhor, se tem alguma coisa impedindo, algum problema, algum pecado, perdoa-nos. Nós nos arrependemos. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração. Nós queremos ver, Senhor, aquilo que nos impede, deixar de lado, ó Deus, aquilo que traz esterilidade, e olhar para Cristo Jesus e ser restaurado em tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, gera em nós desejo, gera em nós paixão, gera em nós o primeiro amor. Nós não queremos ficar frios, apáticos, indiferentes, ó Deus, secos, não. Gera em nós desejo, gera em nós paixão, gera em nós vida, gera em nós alegria, gera em nós brilho nos olhos, gera em nós expectativa, gera em nós incômodo. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos em tua presença, atrai-nos a tua presença, Espírito Santo. Gera em nós, transforma-nos, oh Senhor. Coloca o teu fogo no nosso coração, o teu fogo nos nossos ossos, oh Espírito de Deus. Oh, queremos ser tocados com fogo, transformados, e queimar pelo Senhor, e queimar pelas coisas do céu, e desejar as coisas do céu e não as da terra, e priorizar as coisas do céu e não as da terra. Gera em nós o querer. Oh, cantarabalabashuriandarabalabas. Oh, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Desejo, desejo pelo Senhor, desejo pelas coisas de Deus, desejo por santidade, desejo pelos propósitos do Senhor, desejo pela palavra de Deus, desejo por intimidade com o Senhor, desejo de servir, desejo de frutificar, desejo no teu coração. Oh Espírito, gera em nós, ó Senhor, gera em nós o querer e também o realizar, gera em nós. Oh, porque é uma palavra, a primeira palavra, o propósito, a bênção. O homem recebeu o fôlego de vida, e a primeira declaração de Deus para Adão e para nós, porque esta palavra, esta bênção está vigente hoje. A primeira palavra foi: seja frutífero, seja frutífero. E hoje a sua vida está recebendo essa palavra, hoje o seu espírito está sendo ativado com esta palavra: seja frutífero, seja frutífero. É o propósito da sua vida. Você recebe a vida de Deus e você toca as pessoas com a vida de Deus, e você toca o seu ambiente com a vida de Deus, e você toca o lugar onde você pisa com a vida de Deus, e você toca o lugar onde você trabalha com a vida de Deus, e você toca o lugar onde você estuda com a vida de Deus, e você toca a tua casa com a vida de Deus, e você toca os teus relacionamentos com a vida de Deus, e você toca os propósitos, as decisões, os planos com a vida de Deus, e você gera as obras de Deus. Seja frutífero, seja frutífero. O teu espírito é despertado nesta noite para ser frutífero. A indiferença vai embora, a insensibilidade vai embora, a complacência vai embora, a sequidão vai embora, a fraqueza vai embora, a paralisação vai embora, o cansaço da carne vai embora. Seja frutífero, seja frutífero. Receba nessa noite uma ativação e um rompimento no teu espírito para ser frutífero, em nome de Jesus. Oh, agarra isso. Paixão. Eu profetizo paixão. Primeiro amor envolvendo a sua vida. Vem a paixão de Deus. Ah, paixão pelas coisas do céu. Desejo pelas coisas do alto, não da terra. Apaixonados. Uma geração apaixonada pelo Senhor. Uma geração que olha para Jesus. Que deseja as coisas de Deus mais do que tudo. Que deseja agradar ao Senhor mais do que tudo. Que está conectado com o Senhor mais do que tudo. Que ama ao Senhor mais do que tudo. Que quer obedecer ao Senhor mais do que tudo. Que quer andar na presença dEle mais do que tudo. Que quer intimidade mais do que tudo. Que quer ser guiado pelo Espírito Santo mais do que tudo. Que quer cooperar com o Senhor mais do que tudo. Paixão. Primeiro amor. Oh. Está sobre a tua vida. Gera o desejo. Deixa o Espírito Santo te tocar e gerar desejo. Gerar desejo. Gerar desejo. Não o desejo do pecado. Não o desejo da concupiscência que dá a luz ao pecado. Mas o desejo pelas coisas de Deus. Oh, ojeriza do pecado. E desejo pelas coisas de Deus. Excelência para o bem, inocência para o mal, rejeição ao pecado, nojo do pecado, ojeriza do pecado, e desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, pela presença do Espírito. Desejo, 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 incomoda-nos, Espírito Santo, atrai-nos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, e traz a nossa vida, as coisas, as sementes do céu, insemina a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração com as coisas do céu, engravida a nossa vida. Eu profetizo que você vai carregar as coisas do céu, coisas vivas estarão no teu interior. Palavra viva, o rio de água viva está no teu interior. E vai dar à luz a muitas coisas. Por isso não desista. Não importa se tem dificuldade, tempo, tensão. Clame, creia, continue como santos, como as santas mulheres, como a igreja deve fazer. Você tem que crer, eu sou frutífero e vou permanecer nisso, crendo, crendo, crendo. É um processo, mas virá, virá, o fruto virá, o fruto virá, o fruto virá. Os planos e propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, todos eles. Creia, persevere, continue, continue olhando para o Senhor, como Abraão, que estava certíssimo, certíssimo. E por isso ele dava glórias a Deus, todo dia estávamos certíssimos que a palavra do Senhor se cumpriria. Ele não olhou para o tempo, não olhou para o seu corpo amortecido, mas creu naquele que promete, creu naquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem, porque aquele que prometeu é fiel. As coisas vivas virão, e eu profetizo, você vai completar os dias. Toda maldição de aborto, de começar as coisas de Deus e não terminar, é quebrada da sua vida em nome de Jesus. Você vai começar e vai terminar. Você vai começar e vai terminar. De glória em glória, você vai começar e vai terminar. O Alfa e o Ômega vai operar em você. O princípio e o fim está operando em você. Aquele que é todo poderoso para começar e que está com você todos os dias, vai completar a obra na sua vida. De glória em glória, de ciclo em ciclo, começando e terminando, vai gestar as coisas de Deus, e no momento do nascimento vai ter força para dar a luz, vai ter força para dar a luz, vai ter graça, vai ter unção, vai ter provisão, vai ter porta aberta, vai ter revelação, vai ter conhecimento, vai ter entendimento, vai ter tudo que é preciso para dar a luz as coisas de Deus. Porque você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. Não deixe o diabo te enganar.
Não deixa a carne te enganar, não deixa o tempo te enganar, não deixa os traumas te enganarem, não deixa a rejeição te enganar, não deixa as circunstâncias difíceis te enganarem. Você é um ramo frutífero. Oh!